Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou João Paulo Gouveia. E eu estou aqui com Carlos Pellerin.
Isso aí, estamos maratonando.
Novidade, né?
Novidade. O ouvinte já está, o quê? Uns 3 meses ouvindo nós dois aqui. Vai melhorar os convidados, ouvinte, calma.
Ah, tá legal, pô.
Para mim tá bom.
Eu gosto de bater papo com você também. E tá lá o The Chosen da Shopee.
É, Jesus está gravando a gente aqui.
É. Né, Luizinho? Muito bem. A gente vai falar sobre um livro que a editora Vida Nova publicou, chamado Encontrando Cristo no Antigo Testamento, de Edmundo Clowney.
Inglês fluente.
Tenha certeza de que seu coração será tocado e sua mente clareada conforme você se debruça sobre esse livro. É a frase do J.I. Packer.
Muito bem.
Sobre o que fala esse livro? Apesar da obviedade do título, né? Encontrando Cristo no Antigo Testamento.
O que será que ele fala?
O que a gente espera é que ele vá fazer, pelo menos assim, trazer elementos do Antigo Testamento apontando para o Cristo, né? É sobre isso mesmo?
Sim, ele vai dividir o livro mais ou menos como se fosse em alianças, né? Alguns momentos chave que Jesus é manifestado nas promessas e tudo mais, mas acho que ele está combatendo uma teoria já antiga de que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo, né?
Essa é a teoria do Marcião,
então,
que foi conhecido como Marcião o herege. Mas 60% dos textos que a gente tem na Bíblia é a coleção dele, ele que colecionava os livros canônicos, né?
Não dá para criticar ele 100%, né?
Não, acho que todo mundo, assim, em todos os momentos tem pontos ruins e pontos bons, né? Você pega vários teólogos aí na história, que você vai ver que eles têm coisas muito legais e tem um monte de coisa que você fala, meu Deus do céu, não dá nem pra ouvir o cara, né?
E muito cara que é quase endeusado, que a gente fala, pô, muito bom, mas tem um ponto aqui que é...
Tem alguns pontos. A gente fica falando aí, o povo gosta do Agostinho, né? Mas bom, Agostinho é alegorista, né? Então a gente tem um problema aí, você pega algumas parábolas, meu amigo, ele vê coisa lá que nem os tomadores de ayahuasca conseguem ver. Mas
ele abriu os olhos da fé.
Exato, bastante grande, você entendeu? Mas tem livros bons, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né? São livros fantásticos. O livro 10, Confissões, né?
Clássico.
São livros maravilhosos para a gente ler, mas tem coisas boas e coisas ruins, né?
Então, ele vai trabalhando uma questão de que a Bíblia tem uma ideia de unidade. Ela tem um assunto central que é o Cristo. Então, ele mostra como desde o início o plano é Jesus e como Deus está mostrando para o povo dele que é Jesus que vai resolver. Então, ele vai pegar desde Adão, desde a época que eles pecam, vai passar por Josué, Abraão, Davi, Salomão, até mais ou menos ali quase o período intertestamentário, mostrando, ó, tá tudo apontando para o Messias que vai vir, para trazer aquela ideia de unidade de que, sim, toda a Bíblia fala de Jesus. Não foi um plano B e Deus não mudou no meio do caminho, escreveu um Novo Testamento para resolver o que não estava no Antigo.
É, para ficar claro também, de alguma maneira, para os ouvintes, a gente tem uma questão, por exemplo, de Moisés, né? Que a gente chama de um tipo de Messias, né? Porque realmente é isso que acontece. Ele é um menino que traz esperança, né? Que está no meio do povo, é quase não reconhecido como o Messias, e não é mesmo, mas ele é o cara que faz a passagem, que tira o povo da escravidão e põe para a liberdade, põe lá na Terra Nova, né? É nesse quesito que ele está trabalhando, pegando esse tipo de elemento.
Ele pega esse tipo de elemento, ele começa falando da promessa que é feita para Adão e Eva, né? Que do ventre dela viria o filho e tudo mais. Ele fala que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele dá alguns exemplos de tipo de Cristo que a gente diz, né? Então ele vai usar ali um pouco Jacó, ele vai usar José, ele vai usar Moisés, vai usar Davi, mostrando, olha, como o próprio Moisés, como que eles eram uma representação do Jesus que viria. A questão de Abraão com Isaac, do Cordeiro, então ele vai mostrando como, olha, tudo apontava para o sacrifício perfeito que viria no Novo Testamento.
E o Jacó segurou o anjo, é
boa
e não
música,
deixou subir?
Né? Nossos irmãos mais pentecostais acompanharam agora.
É porque nesse texto aí, você tem o uso da palavra Elohim, né? E aí alguns vão dizer que é o próprio Cristo que está lá, né? Alguns intérpretes vão colocar, por causa das variações e dos sufixos e prefixos e as variações que tem o nome, eles vão dizer que na verdade era só um anjo mesmo. Mas e aí, era Jesus?
Eu achei que ele ia até mexer mais nesse vespeiro aí, que a gente tem. Tem mais, né, casos, o de Abraão, quando ele adora o anjo e o anjo não repreende. Ele até passa, mas o de Jacó especificamente, ele põe que na opinião dele era o próprio Cristo ali, a personificação de Deus, a forma humana de Deus. Então ele entende que era um diálogo, uma luta ali entre Jacó e o próprio Jesus. Então ele segue essa teoria, que a gente até veio conversando no caminho, que é bem forte, né? Acho que muitos teólogos respeitados também acreditam que era o próprio Jesus.
Mas e as epifanias e todos os processos que acontecem no Antigo Testamento também apontam para o Cristo?
Ele vai usar alguns como apontando para o próprio Cristo, mas ele, como pode dizer, ele prefere dizer realmente que é um símbolo. Então, usando na parte de Isaac, por exemplo, ele fala que ali aquele cordeiro é realmente a representação do Cristo. Ele entende que Cristo se faz presente ali naquela ação, e ele até diferencia a questão de sacrifício com, entre aspas, matar, né? Só assassinar. Ele fala que não, Deus está pedindo o filho dele, e é de uma forma diferente, né? Simplesmente mate o seu filho, mas entregue ele para mim. E ele fala que naquela ocasião, Cristo se faz presente, mas ele está usando muito mais uma questão espiritual e de que aquilo aponta para o que Jesus faria, do que a gente vai ter várias personificações de Jesus ao longo da história. Com Moisés, ele vai usar um pouco também, quando ele está ali na sarça, quando Deus passa pela fresta ali, ele vai dando essa ideia, só que ele prefere trabalhar com o aspecto de que aponta para o Cristo, não necessariamente ele apareceu visivelmente.
Nas teofanias.
É, tá. Não necessariamente é a forma corpórea de Jesus ali. Mas ele deixa em aberto. É como a gente estava falando do seu livro também, para bom entendedor, meia palavra basta, né?
Maldade. Muito bem. Um dos capítulos, especificamente o capítulo 6, ele fala a questão da rocha, lá com Moisés. O que que ele aborda nesse capítulo? Como assim a rocha de Moisés? O título é A Rocha de Moisés, o Senhor está entre nós?
É, ele está usando que aquela simbologia da rocha e toda aquela questão de Moisés com a própria rocha também é uma representação do que Cristo
rocha
sofreria.
Rocha aquela que ele bate.
Que ele bate com cajado uma vez.
Bater.
Uma vez era, na outra era só para falar.
Sabe o que eu ouvi uma vez? Que era assim, legal. Uma vez é legal, a outra vez não era para ter batido, né? Mas aí eu vi uma pessoa falando, não, quando bateu o Cristo sangrou.
É uma boa, né? É melhor só contar o milagre e não contar o santo que disse isso.
É.
Mas ele vai usar dessa analogia da rocha ser a representação do Cristo. Não que quando você, Moisés bateu foi o sangue de Cristo que saiu. Mas ele
espirrou sangue, né, pra todo lado.
Mas ele também mostra como tem situações que objetos ou animais são representação do que Cristo fez e faria pela gente. Então, assim como ele aponta para o cordeiro lá com Abraão e Isaac, ele aponta que a rocha ali é a representação do próprio Jesus presente naquele momento. E que Moisés, por não estar tão confiante assim em Deus, sensível ele até entende que está, porque ele conversa com Deus, mas que faltou confiança de Moisés na palavra do Senhor, ele não conseguiu entender a representação ali de Cristo. O que a gente olhando para um macro, ele também trabalha, que era muito difícil para os autores naquela época entenderem tudo que eles estavam vivendo. Então ele também traz um aspecto de que hoje é muito fácil a gente enxergar a história como um todo e como Cristo se fazia presente no Antigo Testamento.
É fácil, fácil!
É, vamos lá, é mais tranquilo. Mas naquela época, para eles, era muito mais difícil. Então ele vai usar, ele passa rapidamente ali por Davi, e ele também fala, poxa, Davi, o rei prometido. A galera estava esperando um rei que ia libertá-los, ia ser o grande rei, e muito olhou e falou, cara, Davi é o grande rei de Israel, é o cara aqui que está com a gente, vai ser o maior de todos. Poucos conseguiram realmente entender que ele estava apontando para o Cristo. Então ele vai mostrando isso, como as profecias se cumpriam num momento, mas elas apontavam para uma coisa muito maior.
É, porque isso faz parte da própria profecia, né? Como um pontual histórico e um escatológico, né? Um que se cumpre no momento que a coisa está acontecendo e o que há de se cumprir porque o Espírito está guiando nesse sentido todo aí, o processo todo, né?
Isso, e ele trabalha como os autores, na maioria das vezes, enxergavam o atual. Então, questão de Isaías, vai vir um filho. é o meu filho, né? É o menino nasceu.
Tá lá o menino.
É ele.
Tá lá no capítulo 7 ou 8.
E a gente vê que, até quando você brincou, tipo, não é fácil, porque realmente, no dia de hoje, tem outras profecias que não tem esse duplo cumprimento, vamos dizer assim, e a gente tenta estabelecer que vai acontecer outra coisa.
Tenta ainda dar uma forçadinha.
Dá uma bagunçada, a famosa pirueta hermenêutica.
É.
Então ele fala para tomar cuidado com isso, mas ele tá mostrando que as profecias eram muito maiores do que o povo estava enxergando, que Deus estava fazendo muito além do que eles viviam, mas naquele tempo fez total sentido também a profecia. Quando Deus falou, vai acontecer isso e acontecia, para eles era sensacional. Mas poucos realmente enxergaram que o melhor ainda estava por vir.
E é interessante que você pega o Evangelho de Mateus, o tempo todo ele está falando, ah, isso aqui aconteceu com Jesus para que se cumprisse o que saiu da boca do profeta lá atrás. Toda hora ele também está olhando lá para trás e falando assim, olha, tá vendo que o Antigo Testamento estava falando desse cara. A própria chamada de João no batismo de Jesus é esse. Esse é o cara que eu estava falando aqui, né? O tempo todo eu estava falando para vocês. E que o Antigo Testamento, o tempo todo, estava também apontando para vocês, né? Um livro importante, então, da gente ler e estudar.
Com certeza. Eu acho que ele tem que ser usado bastante em igreja, na questão da escola bíblica, para professores, é excelente. Porque ele traz no final de cada capítulo questões para você trabalhar em grupo e traz também questões para você aplicar na sua vida pessoal. E como você citou Mateus, ele faz correlação com o Novo direto. Então, ó, essa profecia aqui do Gênesis se cumpre aqui. Olha como Mateus aponta porque ela se cumpriu. Olha como Paulo está explicando em Gálatas o que aconteceu lá atrás. Olha como Hebreus está trabalhando o que Abraão viveu. Então, claro. Ele traz essa facilidade que talvez para um cristão médio... Tem muita dificuldade com o Antigo Testamento. Lê o Novo, mas fala...
Gosta do Novo, mas, puxa, Antigo é cheio
de... Por que que eu tenho que ler aquele monte de profecia? E ele fala, olha como é importante para você entender o que o evangelista, o que é que os apóstolos falaram.
Para poder entender de maneira mais plena, mais completa, né?
Com certeza.
Muito bem, falamos sobre Encontrando Cristo no Antigo Testamento, da editora Vida Nova, Edmund Clowney. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização, Transmundial.